Deputados, quer os que estão na sala, quer os que nos acompanham por Skype, vamos retomar então os nossos trabalhos, agora com a audição das candidatas à Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, a Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro e a Sra. Doutora Paula Cardoso, ambas bem conhecidas desta casa, e que eu começo por cumprimentar, agradecendo a disponibilidade para, num tão curto espaço de tempo, terem respondido positivamente ao pedido, à convocação para esta audição. Eu vou dar a palavra sucessivamente às duas senhoras candidatas para fazerem, digamos, uma breve apresentação. Os currículos foram distribuídos, naturalmente, por todas as senhoras e senhores deputados da Comissão, mas para fazerem a exposição inicial que entenderem, e depois darei a palavra às deputadas ou deputados que o solicitarem para eventuais pedidos de esclarecimento, depois terminaremos com a devolução da palavra para satisfazer essas curiosidades que sejam colocadas pelos senhores deputados. Começo então pela senhora doutora Maria do Rosário Carneiro.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito brevemente dizer do meu interesse em pertencer à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização e talvez baste referir a circunstância de ter tido a oportunidade, quando era deputada, de ter trabalhado na especialidade a Lei Tutelar Educativa e nesse contexto ter tido uma visão muito aprofundada da lei que se aplica aos jovens entre os 12 e os 16 anos que cometem delitos considerados como crime. E devo dizer que foi nessa circunstância que tive a percepção clara da necessidade de existir uma entidade como é desta Comissão, esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, para exercer uma função de acompanhamento e fiscalização dos centros onde estes jovens se encontram detidos, no sentido duplo. Por um lado, com certeza, de garantir o total cumprimento da Lei Tutelar Educativa, mas, e de forma muito determinante, garantir que os direitos humanos das crianças confinadas a cumprir medidas de internamento tinham os seus direitos fundamentais garantidos e que, de facto, o modelo que era praticado era aquele que está preconizado na Lei Tutelar Educativa de Educação para o Direito e de Promoção, com vista à sua futura integração total e perfeita na sociedade, na medida do possível. De onde eu suponho que bastará dizer, apontar esta questão como a razão pela qual eu tenho um profundo interesse em pertencer a esta comissão, circunstância que tenho tido a oportunidade de realizar desde há alguns anos, suponho que desde 2010, mais ou menos, e que tem sido muito grato verificar que, graças ao trabalho que a Comissão tem podido desempenhar, eu acrescentaria esta Comissão, que tem as características previstas na Lei Tutelar Educativa, de uma Comissão independente, constituída por sete pessoas que são representantes de diferentes áreas da sociedade, desde a senhora, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, o Supremo Tribunal de Justiça e ainda das áreas das instituições, dois representantes de instituições que representam a intervenção junto das crianças. E esta composição, e dois representantes da Assembleia da República, e esta representação assim diversificada, pretendeu garantir uma independência na forma de olhar para os centros e de verificado do cumprimento da lei tutelar educativa e de como estes jovens se desenvolvem. E, como dizia, tem sido muito grato verificar que, através do trabalho da Comissão, alguma humanização foi introduzida nos centros e alguma adaptação ao espírito concreto da lei tutelar educativa tem sido promovido. Suponho que por agora bastaria dizer isto com caráter introdutório, ficarei naturalmente à disposição das senhoras e dos senhores deputados para aquilo que entenderem conveniente colocar.
Muito obrigado, doutora. Dou então a palavra à doutora Paula Cardoso.
Eu vou tentar falar com mais, mas tenho alguma dificuldade, se me importarem, porque sou asmática, depois começo a ter dificuldade em respirar.
Peço para já cumprimentar a todos e agradecer esta audição, que eu sei que é regimental, é de lei, tem que ser feita, mas não, dado os tempos que correm, pensei até que poderia ter sido, que seria feita noutros moldes. Eu sou uma estreante neste órgão. Já o meu interesse, toda a minha vida, digamos assim, o meu percurso de vida, eu me dediquei a esta área da intervenção junto das crianças e dos jovens. Comecei nas comissões de proteção de crianças e jovens, onde estive na Comissão de Proteção e Crianças e Jovens de Águeda como presidente durante 8 anos, até esgotar o mandato. E muitas vezes o meu contacto começou logo aí com esta realidade da delinquência juvenil, porque infelizmente muitos passavam de um processo de promoção e proteção, Rosário, o professor saberá que isso é assim que acontece, há aqui uma espécie de karma, entre aspas, de ciclo vicioso em que um jovem que vem de uma família já sinalizado como vítima, acontecia frequentemente que passava a problemas de delinquência e acabava por passar de um processo de promoção e proteção para um processo tutelar. E acabei por fazer também aí, ter algum contacto com essa área. Quando estive também aqui como deputada, os 7 anos que estive como deputada, também estive a trabalhar nessas áreas. Na altura não fiz a lei tutelar educativa, mas fiz a revisão, as alterações da lei tutelar educativa, onde estive como coordenadora dessas alterações. De facto, a minha aceitação para o lugar foi numa perspectiva que tenho sempre de que há qualquer coisa que nós podemos fazer que poderá melhorar. Não estou a dizer que não está bem, que há muita coisa bem feita, mas acho que há aqui um espaço enorme para melhorar estas respostas à delinquência juvenil. A delinquência juvenil, eu vi pelos últimos dados do relatório anual de segurança interna, que no ano 2019 aumentou consideravelmente, o que já não se verificava há alguns anos, estava mais ou menos estabilizada e até com tendência a diminuir. Eu tive o cuidado de ver e percebi que estava a crescer a delinquência juvenil. Depois, as respostas que nós damos, os centros educativos, a forma como eles estão organizados, como eles estão formatados, é necessário, de facto, olhar para eles com vontade de fazer um bocadinho, fazer aí algumas mudanças. Dá-me a ideia que estão, são muito, apesar de não, dos jovens que estão lá não estarem a cumprir propriamente uma pena, eles não é uma pena, é um processo tutelar, é um processo educacional, de educação para viver em sociedade e de educação para o direito, e no entanto eles são, de certa forma, ainda muitíssimo fechados, muitíssimo o processo, as medidas podem ser em regime aberto ou semiaberto ou fechado, mas mesmo as que são em regime aberto e semiaberto, na realidade, a realidade diz-nos que são praticamente em regime. Essa educação para o direito é feita muito, de forma muito, muito entre portas, são pouco virados para a comunidade. A socialização, a possibilidade de depois os integrar, os autonomizar para a vida, penso que há melhorias consideráveis que se poderão fazer. São jovens, vão ter que ser, e gostaríamos que fossem, que fosse ali, que de facto eles tivessem os seus direitos fundamentais garantidos, no sentido de terem um direito à socialização certa e à autonomização certa, para depois poderem ser plenos cidadãos. E como se conversava há bocadinho, isto hoje com esta forma de vivermos quase surreal, como eu só até penso que está uma espécie de ficção científica, esta coisa do Covid, eu penso que também a preparação que se faz aos jovens nos centros educativos também é um bocadinho ficcional, porque eles são preparados e educados num contexto que não é a realidade, não é a sociedade, e não há grandes medidas e grandes protocolos com instituições e com outras áreas da sociedade onde possam fazer, de facto, uma integração não tão ficcionada, entre aspas, não é? Eu usei este termo porque me lembrei de uma conversa que tivemos há minutos atrás. Portanto, basicamente, a minha convicção, o meu gosto é, de certa forma, poder dar o meu contributo das experiências que fui tendo durante a minha vida toda, no sentido de fazer qualquer, melhorar, consolidar, respeitar o que está bem e dar algum contributo positivo no sentido de ações que se possam tentar para melhorar toda esta problemática da delinquência juvenil, que com as transformações e com a complexificação, a complexidade que vai tendo hoje em dia a sociedade, é preciso provavelmente ir se adaptando, como tudo, não é? É preciso ir evoluindo, ir se adaptando, ir respondendo de uma forma mais assertiva às realidades que vão sendo apresentadas, quer em termos de novas criminalidades, quer em termos de novos espectros sociodemográficos que nos vão sendo dados às crianças. Nós estamos a ver uma realidade em que há zonas do país onde praticamente não há jovens nem crianças a residir, e há zonas do país onde há um aglomerado urbano brutal de crianças que são um bocadinho até, digamos, em circunstâncias habitacionais e sociais muito, muito complicadas. E, portanto, é preciso estar atento a estas realidades, trabalhar em cima destas realidades, propor e fazer com que, de facto, se possa melhorar um bocadinho e conseguirmos. Eu costumava dizer que cada jovem que se consiga melhorar ou que se consiga que depois vá ter um percurso de vida como um cidadão pleno, é uma vitória enorme. É mesmo uma vitória grande. Eu via isso, contava nas comissões de proteção, quando que eu depois, a pessoa tem sempre a tendência a não conseguir desligar-se e vai acompanhando, mesmo quando já não está, vai acompanhando o percurso de algumas das pessoas com quem de facto teve impacto, e quando corre bem é uma alegria e uma satisfação, pelo menos para mim, interior enorme. E foi nesse espírito que eu aceitei esta candidatura, e é com o máximo empenho e vontade de fazer alguma coisa que estou aqui. E pronto, penso que também viram, estou disponível para responder àquilo que entenderem que é pertinente perguntarem-me. E faço só assim uma notazinha introdutória curta: não tenho a experiência do dia de já ter pertencido, que é, sou absolutamente estreante nesta matéria, nesta comissão, mas tenho vontade de fazer alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigado, doutora, também. Vou então dar a palavra às senhoras deputadas e ao senhor deputado, se for o caso, que solicitem. Começando pela Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as candidatas, a professora doutora Rosário Carneiro e a doutora Paula Cardoso. Dizer que é um prazer tê-las escutado relativamente a esta problemática. Eu quero começar por saudá-las exatamente por terem abraçado, por terem aceito este desafio de se candidatarem para esta comissão de fiscalização, porque é uma matéria que nós reputamos de uma maior importância. Nós estamos a falar de menores entre 12 e 16 anos que cometam, que pratiquem atos tipificados na nossa lei penal como crime. Nós também sabemos que este sistema que nós temos, o nosso sistema educativo juvenil, pretende é educar as crianças para o direito, reinseri-los na sociedade com uma vida mais, uma vida digna, que merecem, como todo o ser humano, mas particularmente porque ainda estão muito jovens e toda a sua personalidade está em formação. Olhei bem, analisámos bem o vosso currículo, isto é uma audição regimental, legal, tem que ser feita, mas eu diria que aquilo que depreendo, vi e analisei do vosso currículo, acho que nós, da Assembleia da República, estaríamos muito, muito, muito bem representados nesta comissão. Eu considero esta comissão, também disse inicialmente, de maior importância, na medida em que é uma comissão independente que irá fiscalizar estes centros educativos, que vai, no fundo, permitir sinalizar o que corre menos mal, o que possa estar a correr menos mal, propor alternativas e medidas de correção. Portanto, nesta audição, o que eu teria simplesmente a dizer, para além de felicitá-los, no caso venham a ser eleitas na sexta-feira pela escolha, como disse que seria já uma escolha que só teremos a ganhar com o contributo e com o currículo que nos apresentam. E só para perguntar, em termos também, não seria tanto de outra forma, mas já me anteciparam relativamente à primeira questão, que era sobre a queixa mais ouvida, nomeadamente dos próprios relatórios da comissão, que é sobre o internamento em regime fechado. Que a queixa é de que não contribui para a reintegração, a ausência de contato com a família, a ausência de contato com o mundo exterior, não os prepara para a reintegração e não cumpre, por conseguinte, não cumpre os objetivos das medidas tutelares em termos da nossa lei. Portanto, era esta a questão e gostaria de ouvi-las, se bem que já se avançou muito, não ouvi muito a professora Teresa Carneiro, e também para perguntar já agora, nesta composição desta comissão, se sentem confortáveis, se acham que esta comissão, esta composição responde aos objetivos, se as funções que lhes são conferidas nesta comissão são as adequadas para, no fundo, responder aos objetivos que a comissão é criada para a lei titular. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Doutora Maria de Rosário Carneiro e a Doutora Paula Cardoso. E permitam-me, como nota inicial, dizer que da leitura dos vossos currícula, que são bastante ricos em termos da matéria que está sob a alçada deste Conselho da Fiscalização dos Centros Educativos, da parte do PSC tínhamos ficado descansados, porque de facto os currículos falam por si, não vou estar aqui a referi-los, até porque têm experiências vastas, e se a doutora Paula Cardoso refere que é uma estreante, sou doutora, permita-me que lhe dizer que ser estreante não tem mal nenhum, às vezes é sangue novo que se leva para as instituições e que até leva-se novos aportes, novas ideias, e portanto, e é uma contribuição que a todos pode ajudar e enriquecer o trabalho, e portanto, o ser novo não é qualquer, não é, pelo menos não, não encaramos como qualquer tipo de problema, desde que conjugado com outro saber que claramente nos traz, tal como a doutora Rosário Carneiro, que tem uma experiência vastíssima. Mas, para além dos currícula, que às vezes, apesar deles, quando a intervenção inicial, podemos ficar com algumas dúvidas da vocação, da preocupação e do interesse para estas matérias, porque todos nós que lidamos com estas matérias, eu própria estive 8 anos numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, tenho noção bastante clara das problemáticas que aqui se tratam, é preciso uma sensibilidade especial muito para além daquilo que dizem notas curriculares. E parece-me claro, desta intervenção inicial que aqui trouxeram, que essa sensibilidade não vos falta e vão precisar dela, tal como a vontade de fazer. Até porque nós vendo inclusive o último relatório e algumas questões que aqui estão dadas, quer do aumento da criminalização de comportamentos nos processos tutelares, porque afinal de contas são os processos tutelares dos menores de 16 anos, o aumento dos internamentos em regime fechado, a ausência de projetos de vida, ou a reincidência que a partir depois dos 18 anos acaba por ser delinquência e entra-se ali no regime legal penal dos jovens adultos dos 17 aos 21 anos e infelizmente acabamos por ter muitos jovens que acabam por fruto de circunstâncias que são alheios na sua entrada inicial neste processo de promoção e proteção, acabam por ser vítimas também da sua própria exclusão desde muito cedo, e portanto este papel fiscalizador é muito importante, parece-nos fundamental e também da nossa parte, eu não vou deixar grandes perguntas porque eu julgo que de facto a vossa intervenção inicial nos deixou bastante tranquilos, apenas vos queria deixar uma nota e talvez um desafio, que não vos falte força para esta luta, que é uma luta muito grande perante as novas realidades, o novo tipo de criminalidade, o novo tipo de reincidências, o novo tipo de perigos. E estas novas realidades, que nós temos de ter novas formas de lidar com elas para que a reintegração destes jovens aconteça e eles tenham um projeto de vida, apesar de um qualquer momento tenha havido um desvio naquele que era o percurso esperado. Portanto, desejamos sorte e que sexta-feira a vossa eleição se venha a concretizar, porque é voto secreto e, portanto, depende de cada um que vai votar. Nós desejamos que essa eleição se concretize e um bom trabalho, porque vão precisar de muita sorte e muita força para que este trabalho tenha sucesso e nós esperamos que assim seja. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, Sras. Candidatas, muito brevemente para saudar a decisão de se candidatarem e gostaria só de acrescentar uma nota àquilo que disse a Sra. Deputada Romualda Fernandes, em nome do Grupo Parlamentar. Como sabem, a senhora Provedora de Justiça assume as funções de monitorizar também a situação dos centros educativos. É responsável pelo mecanismo, aliás, europeu de monitorização. E no último relatório, já apresentado à Assembleia, ela assinalou que houve uma evolução positiva em 2019 nos centros educativos, em resultado, não do acaso, mas de um conjunto de medidas que foram adotadas, designadamente coisas como maior contacto com o exterior, maior número de chamadas telefónicas, a possibilidade de utilização de roupas próprias e não de farda, independentemente da fase em que esteja o esforço da reinserção, melhor articulação de saúde com os serviços de saúde, sendo certo que a senhora Provedora chama a atenção para a necessidade de uma aposta maior nos serviços de saúde mental. E eu julgo que nós não temos discutido com intensidade suficiente este aspecto, não porque a questão da reinserção de jovens seja um problema de saúde mental, mas porque ele tem um papel e temos que medir até que ponto é que é importante esta questão e que meios é que é necessário mobilizar para que se possa dar uma resposta capaz com este meio. E também não perdermos a cabeça com a atenção à árvore, quando na realidade a floresta, felizmente, está fora dos centros educativos, não está dentro dos centros educativos, e a ação do Estado tem que se dirigir a uma comunidade de jovens, que é muitíssimo vasta, obviamente, de que é uma minoria ínfima aquela que está, felizmente, ínfima aquela que está nos centros educativos. Portanto, gostaria de que possamos ouvir a vossa opinião sobre o terreno onde vão ter que ter uma deslocação fiscalizadora e, por outro lado, sobre um segundo ponto, que é a maneira como vem a articulação com a Assembleia da República. Porque a articulação com a Assembleia da República não pode ser um regime de boas-vindas e boa sorte e uma grande solidão. Tem que haver uma forma de articulação que permita bater à porta da primeira comissão, designadamente, e colocar questões e, através dessas questões, fazer uma articulação, no fundo, também com o Governo, além dos contactos que é possível ter com o Governo diretamente. Mas esse aspecto tem sido, na minha opinião, ao longo dos anos, subestimado. E com isso perde a primeira comissão, com isso perde a entidade fiscalizadora e perdem os seus destinatários. Portanto, era sobre estes pontos que julgo que teríamos toda a vantagem em ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então devolver a palavra às candidatas, começando pela senhora doutora Maria de Rosário Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras deputadas e ao Sr. Deputado pelas questões que foram colocadas. Pela ordem, porque foram colocadas, a Sra. Deputada Alda Fernandes referiu uma circunstância que é a verdade determinante. Eles são muito jovens. São crianças, não é? Cometeram crimes graves, muitas vezes, mas são crianças. E esta é a razão de ser desta comissão, é garantir que elas são tratadas como crianças e que só o processo educativo é o processo determinante das medidas de internamento que lhes foram aplicadas. Naturalmente que esta questão do regime fechado, isto também articula-se um pouco com a questão colocada pela Sra. Deputada Emília Sequeira e que a doutora Paula Cardoso também já referiu um pouco. A questão do confinamento em regime fechado tem sido uma matéria que tem sido objeto de grande reflexão por parte da Comissão, sobretudo nos últimos 3 anos, porque há uma verificação absoluta da não bondade do modelo educativo que é desenvolvido sistematicamente em regime fechado. Todos nós sabemos que quando um jovem é internado em centro educativo, depois de lhe ter sido atribuída a medida, ele passa por um período de grande turbulência e de instabilidade. E compreendemos que é natural um primeiro período de algum confinamento. De qualquer das formas, obtida a estabilização da criança, depois de estar confinado e depois de estar em centro educativo, e sendo certo que cada vez há menos medidas aplicadas em regime fechado e há uma grande prevalência de medidas em regime aberto e em regime semiaberto, torna-se, de facto, perplexo que o regime aberto e o semiaberto, no fundo, sejam a mesma coisa e que as crianças não usufruam da medida que lhes é aplicada. Mas, independentemente de estar a fazer este comentário, nós, ao longo destes últimos anos, sobretudo, temos muitas dúvidas acerca da bondade do modelo educativo que seja desenvolvido em confinamento. Tendo, certo, a advertência que fiz no princípio, que numa primeira fase será necessária que a criança tenha algum confinamento para se estabilizar, pelo menos é o que os especialistas que trabalham no terreno dizem. A não verificação de uma postura à comunidade é uma violação da lei tutelar educativa, porque o espírito e a letra da lei é claro. A educação do jovem deve ser feita utilizando os recursos da comunidade. E perguntarão, e porquê é que isso não acontece? O que nós temos verificado ao longo destes anos é que a dificuldade da aplicação do regime aberto decorre de várias coisas. Naturalmente, um primeiro terá a ver com a filosofia própria dos aplicadores do sistema. Mas depois tem a ver com, esta filosofia também não vem de um sítio qualquer, não é? Tem a ver com circunstâncias objetivas muito claras, concretas. Eu diria duas, destacaria duas. Uma primeira tem a ver com a ausência de recursos humanos internos do sistema tutelar educativo. Porque estes jovens, se bem que se considere que a sua educação deve ser feita na comunidade, utilizando os recursos da comunidade, de qualquer das formas, são crianças que estão sob um regime educativo especial. Carecem de algum acompanhamento para que se proceda à sua integração na sociedade dentro do espírito da educação para o direito. E não há técnicos para acompanhar estas crianças, nomeadamente técnicos profissionais de reinserção, os chamados TPRs. Mas eu falei numa outra circunstância concreta. Eu até diria, esta se calhar até se conseguia resolver. É uma questão de recursos, não é? Mas há uma outra que é um pouco mais complexa. E ela é real e é objetiva. Tem a ver com o recurso, então, aos recursos da comunidade. As medidas tutelares educativas não são aplicadas em função dos anos letivos. São em fevereiro, em março, em abril, em novembro. E a criança, supondo que ela era cumpridora, de um ponto de vista académico, não é o caso, normalmente, não é? São crianças com grandes níveis de absentismo, mas supondo, não tendo essa questão presente, esta criança é retirada da sua zona escolar, zona familiar, zona habitacional, para o centro educativo. E terá naturalmente que ser integrada numa escola da área do centro educativo. A meio do ano, em fevereiro, em março, o que torna complicado, não é? Do ponto de vista logístico. Mas há aqui a acrescentar a circunstância de que estes meninos, normalmente, como têm níveis de absentismo muito elevados, têm, por exemplo, chegam ao centro educativo com a informação de que têm, estão no sexto ano, ou no sétimo, ou no oitavo, ou no nono, mas são escassamente alfabetizados. Portanto, estas crianças carecem para que se possa realizar todo o seu projeto de vida de integração na sociedade, eles carecem de uma ação educativa, stricto senso, especializada, adaptada. Por isso é que nos centros educativos existem professores do primeiro ciclo que fazem programas de um ensino quase que individualizado com estas crianças e por isso é que muitos deles podem, no decurso de uma medida que dura 2-3 anos, saírem com o segundo ciclo e o terceiro ciclo concluídos, porque são muito comprimidos. Portanto, esta é uma questão prática, muito objetiva. Eu acredito, não é só a discussão em que participei nestes 3 anos, que uma educação em confinamento é errada. É uma educação que é feita numa bolha. A criança está a aprender todo o modelo de vida, de atitudes e de comportamentos condicionada num ambiente que não é real. Portanto, quando ela é colocada em liberdade, ela não fez a aprendizagem de pôr em prática tudo aquilo que aprendeu na bolha. E, por vezes, o que está fora da bolha é radicalmente diferente do que estava na bolha, não é? Portanto, esta questão tem que ser claramente ultrapassada, porque todo o objetivo da educação para o direito e da integração na sociedade fica altamente comprometido com este modelo de confinamento em regime fechado. No entanto, também tem que ter presente tudo isto que disse antes. Estas crianças têm características educativas muito próprias, têm déficits de conhecimento básico que lhes permitem a integração na sociedade muito elevados, e o centro educativo é uma oportunidade de vida, contrariamente àquilo que é propalado muitas vezes em muitos circuitos, que ai, não pode, a criança não se pode, vamos tentar mandá-la para um centro de segurança social, vamos tentar evitar ao máximo o anátema do centro educativo, é um erro profundo, porque o centro educativo representa a possibilidade real de vida para esta criança adquirir os instrumentos necessários para a sua integração. Só que tem que se evoluir um bocadinho mais e tem que se evoluir, sobretudo, nesta aplicação. Não é inventar nada, é aplicar o que está na lei. É o espírito e a letra da lei. A educação destas crianças deve ser feita utilizando os recursos da comunidade. Portanto, isto exige criatividade. Criatividade, por um lado, vontade, mas exige recursos. Os tais recursos, estes aqui sim, do centro. Porque depois a criança poderá frequentar, poderão ser feitos todos os acordos com as associações, com os clubes recreativos, com os ginásios, com todas as atividades que decorrem na sociedade. E muitas crianças há já, das questões em centro educativo, que concluem a sua formação profissional, técnico-profissional, já em regime aberto. Não é? Portanto, houve toda uma evolução. De onde acho que respondi mais ou menos às questões que colocou. Só relativamente à comissão, à questão que ainda referiu, se a comissão tem as competências necessárias. A comissão tem as competências necessárias porque a sua função é acompanhar e fiscalizar os centros educativos. E, portanto, sempre que chegamos a um centro educativo, não há qualquer tipo de problema. E houve, há cerca de 5 anos, foi publicada uma portaria, foi assinada pela ministra Paula Teixeira da Cruz, que tinha a ver com reforçar as condições em que nós podíamos trabalhar. Portanto, foi-nos atribuído uma sala para reuniões, que não tínhamos até à data, e sempre que temos que nos deslocar, articulamos com os serviços da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Este trabalho foi começado ainda anteriormente com o Ministro da Justiça, Alberto Martins, e depois foi continuado toda esta evolução. Portanto, nós temos, e se por acaso nos deslocamos e temos que pernoitar, por exemplo, quando vamos à Vila do Conde ou ao Porto, é um pouco pesado, as visitas aos centros são um bocadinho pesadas e em regra não é possível, quer dizer, é possível, mas é muito violento, não é? Ir e voltar no mesmo dia. E são atribuídas ajudas de custo, aquelas que estão previstas na função pública, portanto não se trata de nenhum sistema, e o Ministério garante também a compra dos bilhetes de comboio, no caso de ser necessário, e quando é possível para se ir a Coimbra, porque é mais complicado isso de comboio para Coimbra, por causa da localização do centro, é disponibilizada uma viatura como turista. Portanto, foram criadas, diria que do início não existiam condições para que nós trabalhássemos, depois passaram a existir essas condições. A composição da comissão, eu diria que ela neste momento será totalmente de magistrados à exclusão da minha pessoa. Mas não tem sido sempre assim, não é? Tem sido psicólogos, também já teve psicólogos e já teve pessoas de outras áreas, não é? Neste momento, por acaso, coincide que os dois representantes das organizações da área da proteção das crianças são duas magistradas. Já não foi assim no passado, não foi sempre assim, mas agora por acaso coincide. No entanto, o facto de serem todos originários de áreas de intervenção diferentes permite que haja olhares diferentes e permita e permite que possamos, de facto, discutir perspectivas diferentes na abordagem das questões. Esta do regime fechado não é uma questão limpa em termos de perspectiva de todos os membros da Comissão. No passado não foi, não é? Tem que ser trabalhada no sentido de encontrarmos algum consenso que nos permita apresentar uma proposta de concretização do modelo. Por exemplo, a última alteração que a lei tutelar educativa sofreu foi com base numa proposta apresentada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, não é? Portanto, mas temos que encontrar este trabalho, é um trabalho que é naturalmente moroso, porque depois todos os membros também têm os seus trabalhos de origem e temos que, eu sou a única apresentada, mas tem que se ir articulando os tempos possíveis de reunião e de debate que é necessário ter-se. A senhora deputada Emília Cescário, eu se calhar estou a demorar um bocadinho de tempo mais, senhor Presidente. Eu suponho que já terei dito alguma coisa acerca do regime fechado. Relativamente à outra questão que referiu, que são a ausência de projetos de vítima e que são vítimas da sua própria exclusão, eu não sei, eu não diria que os jovens que estão internados em centro educativo têm ausência de projeto de vida, porque é qualquer coisa que lhes é definido logo que entram no centro educativo. Eu estou a ver o que é que a senhora deputada, mas eu acho que é importante dizer isto, porque por vezes poderá haver alguma confusão de percepção. E, de facto, os jovens entram no centro educativo, é definido o projeto de vida deste jovem e é trabalhado sistematicamente. Mas tem razão quando diz que eles são vítimas da sua própria exclusão. Estas crianças são as crianças mais abandonadas da sociedade. São abandonadas pelo percurso de vida que tiveram. Nem todas são oriundas de meios excluídos. Nem todas, eu diria que a maior parte, não é oriunda de famílias disfuncionais. A exclusão tem muitas faces. E, de facto, estas crianças são vítimas da sua exclusão. E são as mais abandonadas de todas da sociedade, que ainda por cima tiveram o imenso azar, tirando uma minoria que já está integrada em gangues, portanto já tem toda uma organização de vida completamente marginal, a maior parte das crianças que estão internadas em centro educativo tiveram um azar tremendo de estarem no sítio errado, à hora errada, e terem cometido o que não deviam ter cometido, não é? Mas é porque são crianças muito excluídas, por várias razões. O crime, como referiu, o crime tem evoluído, tem alterado, porque também o perfil dos meninos tem-se alterado ao longo dos anos. Desde que comecei a visitar os centros educativos até o ano passado, quando visitei pela última vez, os meninos hoje são muito mais alfabetizados socialmente, têm outra maneira de estar, tem outro tipo de conhecimentos e tem outro tipo de anseios e de sonhos. O que, de facto, há uma permanente evolução, mesmo no perfil destas crianças excluídas. Elas acompanham toda a evolução da sociedade. Eu diria que há trabalho com sucesso nos centros educativos. Seria uma enorme injustiça dizer que não há trabalho com sucesso, porque o índice de reincidência tem vindo a reduzir significativamente ao longo dos anos. Isso tem a ver com a alteração do modelo de intervenção. Hoje a intervenção que nós verificamos em contexto de centro educativo é uma intervenção bastante mais integrada, tem apoio de psicólogos permanentemente em centro educativo, os apoios na área da saúde são permanentes e a qualificação dos próprios técnicos para trabalharem com estes jovens também tem tido menor. E também todo o trabalho que a própria Direção-Geral tem vindo a fazer nesta área, não é? Onde eu não diria que o trabalho dos centros educativos Eu diria que é um trabalho que tem sucesso, mas pode ter muito mais sucesso e pode ter muito mais qualidade, e esse é o objetivo do trabalho que a Comissão tem feito. É, eu diria que talvez não tivesse sido sempre assim, não é? Seria errado eu dizer que foi sempre assim. Não foi sempre assim. Mas o que nós podemos verificar na evolução do trabalho dos centros educativos é uma evolução positiva, em que tendem a acolher aquilo que lhes é referido, que lhes é proposto. Eu diria dois ou três exemplos muito simples do impacto do trabalho na Comissão e de como tem havido abertura por parte da Direção-Geral de trabalhar nesse sentido. Lembro-me quando comecei, que foi há cerca de 10 anos ou 12, a forma como as crianças se apresentavam era indigna do ponto de vista humano. O vestuário, o calçado. Hoje, nós visitamos um centro educativo e estas crianças podiam estar em qualquer escola. Estão igual a qualquer outra criança, não é? Em termos de novas aprendizagens e de novos projetos, de abertura do centro à comunidade, trazendo entidades e associações para desenvolver atividades com os jovens, assim como fazendo protocolos para desenvolverem mais atividades no exterior, é uma realidade. Nós propusemos que as crianças começassem a participar em ações de voluntariado, como qualquer coisa de fundamental para o desenvolvimento da sua personalidade e da aquisição das tais competências na área da inclusão social. E hoje, todos os centros educativos desenvolvem atividades de voluntariado para promover o espírito de cidadania das crianças, não é? Portanto, eu diria que há um caminho com objetivo de sucesso, mas há muito, muito para andar, não é? Há muito para andar. O Sr. Deputado José Magalhães referiu o estudo, o relatório da Sra. Professora de Justiça, que eu não tenho, infelizmente, o gosto de conhecer. Sei que ele foi feito e que foi entregue, naturalmente, nos órgãos competentes, e destacou a questão da saúde mental. A saúde mental, eu diria que é uma área gravíssima nos centros educativos. Há muitas crianças, apesar de ter havido também evolução, porque longe vai o tempo em que todos tomavam Ritalina e outras coisas semelhantes, não é? Porque todos eram qualquer coisa, não é? Hoje, porque há de facto psicólogos em todos os centros educativos, há um outro trabalho de terapia, psicoterapia, que está a ser feito com os jovens, e também foram possíveis estabelecer protocolos com os serviços de pedopsiquiatria. Portanto, há toda uma evolução neste percurso. No entanto, há meninos em centro educativo que têm problemas na área da saúde mental. E eles precisariam, se calhar, de ter um outro tipo de abordagem que não fosse a de centro educativo, para bem deles e das outras crianças, não é? É muito complicada esta questão, porque depois nós falamos em termos de educação pela inclusão, estas crianças deverão ter a educação junto com as outras crianças. No entanto, por vezes, têm problemas de saúde mental que carecem de uma intervenção específica e especializada, pelo menos durante algum período, até que possam estabilizar. Mas este é um problema geral da saúde mental do país, não é só dos meninos que estão nos centros educativos, não é? E eu diria mais especificamente da pedopsiquiatria, que tem muito poucas camas em Portugal, muito escassamente distribuídas, e o que torna muito difícil depois um tratamento adequado, mais adequado para estas crianças. A articulação com a Assembleia da República, eu diria que não é só com a Assembleia da República, mas com todos os órgãos que designam os membros desta comissão, não é? Há uma designação e depois passem bem, trabalhem bem. Eu penso que o trabalho da Comissão carece de ser ouvido. Os relatórios, quando são produzidos, devem ser objeto de discussão e de apreciação pelos órgãos que designam os seus representantes. Nomeadamente, e porque colocou a questão relativamente à Assembleia da República, a Assembleia da República, na sua competência fiscalizadora, mas também na sua competência legislativa, poderá contribuir de forma muito significativa para melhorar o tratamento que é dado nesta área. Já o fez no passado recente, não é? Quando fez a alteração da lei tutelar educativa, e foi muito significativo. E agora nós sabemos que é preciso mais, porque apesar dessa alteração, nós temos meninos. Vou só dar este exemplo e vou acabar. Sabemos que há meninos que cometeram delitos leves, que estão em regime aberto, a cumprir medidas, e que a sucessão, porque não se lhes aplica o cúmulo, acabam por cumprir uma medida superior à de um jovem ou outro jovem que cometeu um delito grave, mas como tem uma medida, são medidas em regime fechado, é-lhes aplicado o cúmulo, portanto, eles têm uma medida de internamento menor. Eu peço muita desculpa por me ter alongado, mas espero
obrigado,
que responda às questões que me foram colocadas.
Dou a palavra à senhora deputada, à senhora candidata Paula Cardoso.
Obrigada.
Dentro do possível que...
Eu vou ser breve, até porque eu não tenho esta experiência rica para partilhar ainda convosco, só de também responder, penso que a doutora Rosário disse, tem uma experiência já muito feita e, de facto, vejo aqui um retrato interessante e verdadeiro e daquilo que me é dado perceber dos centros educativos e da sua realidade. Fiquei agradavelmente surpreendida, portanto, em perceber que os centros educativos têm vindo, e sei que têm vindo a melhorar. Eu vou talvez começar, não por respeito a ninguém, por começar pelo fim, pela pergunta do Sr. Deputado, em relação às articulações com as Assembleias da República e com outros órgãos. Eu diria que nós vamos para as comissões e somos, entre aspas, atirados para as comissões praticamente como as crianças, fim da medida, são atiradas para a vida real. E depois não há acompanhamento, aqui por falta de recursos humanos. E nesses órgãos, talvez por falta da iniciativa, ou alguém está sempre à espera que a iniciativa seja do outro, poderemos fazer, de facto, uma sugestão de haver alguma monitorização e algum acompanhamento destas comissões. Pode ser feita pela própria Assembleia, que nos pode sugerir, ou nós próprios poderemos sugerir isso também, uma abordagem que está a ser feita. Seria, às vezes, até interessante. Há propostas e iniciativas legislativas que a Comissão pode, de facto, como já fez, que pode fazer chegar à Assembleia, até como perguntas. Por vezes também terei essa intenção, quando sentir esse apelo e essa necessidade, pelo menos junto para os grupos parlamentares, não custa mandar uma questão que gostaríamos de ver trabalhada e respondida, e tirando, se não conseguimos obter essas respostas, pelos órgãos próprios diretamente. Em relação à saúde mental, a saúde mental é um problema em Portugal, seja das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, de quem quer que seja. É uma área que toda a gente varre para baixo do tapete e não tem. Penso que a intervenção em saúde mental no país é urgente ser feita uma reflexão. Deixo aqui também esse rep para vocês que estão agora deputados, que façam de facto um esforço no sentido de mover influências e, de certa forma, também fazer, lançar algum despertar sobre a necessidade de, olhar a saúde mental em Portugal de uma forma integrada e pronto, e acudir-lhe mesmo, porque de facto nós, na mendicidade, nas ruas, eu falo que ando na rua e muitas pessoas que estão na mendicidade e no sem-abrigo, alguns são que nós, nos meios pequenos, que eu venho do meio pequeno, nós até os conhecemos e são pessoas claramente com problemas de saúde mental e que são deixados na rua à sua sorte até lhes acontecer alguma coisa mais grave e depois, entretanto, serão. Então vai-se pensar o que é que se vai fazer. O centro educativo, para mim, dentro de um espírito e da filosofia que diria, penso eu, que foi pensada pela lei tutelar educativa, deveria ser realmente a oportunidade. A oportunidade de tudo o que falhou com aquela criança até ao momento em que ele pratica um crime. Porque muita coisa falhou até esse dia. A começar pelo Estado. A começar pelo Estado tem a função primária social e de estar atento. E, portanto, falhou muita coisa a essa criança até ao dia em que ela vai fazer e cometer um crime. E o centro educativo é uma oportunidade dela rebalançar os seus princípios, o seu afeto, os seus sonhos. No fundo, seria uma espécie de família nova que lhe iria dar algumas competências que até aí falharam. E se os centros educativos conseguissem, em última análise, ser isso, e conseguissem divorciar-se de vez das antigas casas de correção e passassem a ser um retrato, a serem um bocadinho diferentes, talvez conseguissem. E penso que estamos no o percurso tem vindo a ser feito é no sentido de conseguirem reunir condições para as crianças se sentirem num meio onde possam, onde possam ter aquilo que não tiveram e que lhes falhou até aí. E é com dor mesmo que nós ouvimos dizer e que sabemos que são os mais abandonados dos abandonados, estas crianças que estão ali. E portanto, isso deveria ser um apelo e um sinal a todo o cidadão, qualquer, quer, seja ele quem for, no sentido de mover alguns esforços e de fazer, de facto, alguma coisa e de se predispor a fazer alguma coisa no sentido de tentar inverter, melhorar e fazer alguma coisa para a vida destas crianças. Penso que não posso, ter, de forma nenhuma, relatar-vos este... Eu fui lendo e fui acompanhando, quando estava aqui na primeira comissão, relatórios, fui percebendo que nos centros educativos há uma coisa que eu achei que também vem dos números. Os números depois também condicionam políticas, condicionam estratégias, condicionam planos para os centros educativos, mas nos centros educativos o género conta. Ser homem ou ser mulher conta. Porque há muito mais respostas para os meninos do que para as meninas. Também há muito... Está a mudar, mas tem que mudar. Mas também há muito mais rapazes, não é? Nos centros do que raparigas. Mas houve uma fase em que o género contava imenso e era absolutamente gritante de facto que todas as meninas que iam para os centros educativos saíam cabeleireiras. Não podiam sair outra coisa. E portanto isso... Há ali o trabalho, mas penso que isso já tem... Já mudou. Houve uma fase.
Está integrado agora numa estratégia.
Pronto, e portanto, tudo isso penso que são. Pronto, o género contava imenso neste sítio. Mas eu não quero estar a prolongar por mais tempo, só deixar-vos a certeza de que irei trabalhar o melhor que souber. E aqui o trabalho, para além de todo o conhecimento que nós possamos ter, académico ou outro, eu acho que é um trabalho mesmo de coração. É um trabalho de afeto e de coração. E isso, pronto, é com essa disposição que eu vou. É só o que eu tenho a acrescentar e agradecer-vos as vossas perguntas e terem-me ouvido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradeço às duas ratas os esclarecimentos e a disponibilidade. Agradeço também às senhoras e senhores deputados e termino aqui esta audição. Eu sei que ainda há mais trabalhos parlamentares, nomeadamente a Comissão de Inquérito, e, portanto, estamos libertos para outras funções ainda durante esta tarde. Muito obrigado. Boa tarde.